Informando. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, nesse mês de junho ocorreram eleições aí no Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui de Pernambuco, e a professora Ivete Caetano, ela saiu vencedora e a nova presidente desse sindicato aqui do nosso estado, e vai conversar conosco a partir de agora. Professora Ivete, é um prazer tê-la aqui conosco, bom dia.
Bom dia, Gonçalves, bom dia aos ouvintes da Rádio Arari. Desejar saúde e vacina para todos e todas, e também agradecer a você por esse espaço tão precioso para que o sindicato possa estar falando com a sociedade, com os trabalhadores em educação.
Pronto, professor, antes da gente falar aí sobre um movimento que os professores, que o sindicato está realizando hoje aí na capital, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a eleição, como é que ocorreu, foi tudo tranquilo, e as expectativas aí para a sua gestão à frente do sindicato?
Foi uma eleição organizada de forma tranquila, ela transcorreu durante todo o tempo, foi feita num contexto de muita adversidade, porque foi uma disputa entre três chapas e as duas chapas, na realidade, estavam boicotando as eleições, inclusive com processos judiciais, né? No primeiro dia, nós terminamos o dia com as eleições suspensas e quando a gente comprovou a juíza que todos os protocolos estavam sendo tomados para a realização das eleições, a mesma juíza determinou que as eleições tivessem continuidade, né? Porque foi uma eleição organizada no momento de pandemia por vontade soberana da categoria que deliberou isso em assembleia. Mas nós tomamos todos os cuidados, por exemplo, todos os mesários foram testados para a Covid-19. Ninguém que trabalhou nessa eleição trabalhou sem ser testado. Os motoristas também dos carros que iam levar as urnas, que eram notebooks, que eram votação eletrônica, também todos eles foram testados para a Covid-19. Nós montamos também urnas fixas, urnas volantes, e montamos também drive-thru. Então, depois que a juíza analisou todos os cuidados que estavam sendo tomados, ela determinou que as eleições pudessem ter continuidade. E o restante, tudo transcorreu normalmente, sem aglomeração. As eleições do Sintep, elas não têm aglomeração, porque nós distribuímos no estado inteiro mais de 100 urnas, foram 127 urnas. Então, isso possibilita que não tenha aglomeração em lugar nenhum, né? Facilitou demais essa forma de organizar as eleições. Então, tirando as adversidades, as eleições transcorreu de forma tranquila. A categoria demonstrou realmente que queria votar. Da eleição anterior, que foi há 3 anos atrás, para esta, apenas 500 e poucos votantes deixaram de comparecer. Então, significa que, majoritariamente, a categoria realmente queria participar, queria escolher a sua nova direção, né, do sindicato. Os desafios são grandes, Gonçalves, porque nós temos uma perspectiva de luta ampla, né, pelo direito da educação, pelo direito dos trabalhadores na educação, pelo direito da classe trabalhadora. Hoje mesmo, nós teremos um ato simbólico em frente à Secretaria de Educação, uma mobilização para pressionar em relação à pauta que foi entregue no dia 12 de fevereiro ao governo do estado, uma pauta que diz respeito a várias questões, né? Vai desde a questão do SACEP, que é a melhoria do SACEP, que é o nosso sistema público de saúde, que a ideia, quando ele foi criado por força da luta, foi que o governo teria aportes de forma paritária entre os beneficiários e o governo do estado. E hoje o SACEP é sustentado principalmente pelos beneficiários. Então, é preciso que o governo do estado aporte mais recursos para garantir a saúde dos servidores, das servidoras da rede, né? Na verdade, não é nem só da rede estadual de ensino, porque o SACEP cobre todos os servidores do governo do estado. Temos a pauta também da questão da gestão democrática, porque o governo vem paulatinamente, progressivamente, subtraindo esse direito de escolha, né? Começou com as ERENs, depois com as escolas técnicas, criou um processo de seleção que termina por realmente não haver um processo de eleição direta. Então, se nós escolhemos nossos vereadores, os nossos prefeitos, nossos governadores, deputados, presidentes, por que também não podemos escolher uma liderança do espaço escolar, né? A gente lutou para que se acabasse a indicação de políticos para a direção de escola, e aos poucos esse direito vem sendo subtraído. Então, eleição direta para diretores de escola é uma das pautas prioritárias da nova gestão, assim como também a questão da valorização profissional, né? Tem o piso salarial do magistério, que não foi implantado desde o ano passado, com repercussão na carreira. Nós temos, desde o ano passado, mais de 69 mil trabalhadores em educação com os salários congelados. Temos a situação gritante, uma absurda, dos analistas, que são servidores concursados, graduados, que passaram por universidades e não ganham nem R$ 1.500. Então, a situação do analista realmente está uma situação insuportável. Ela é urgente que o governo apresente uma solução para essa questão. E hoje a gente vai tocar muito nessa questão. O plano de cargos e carreiras também, porque o plano de cargos e carreira tem relação muito grande com a nossa formação, tem relação muito grande com a qualidade social da educação. Então, uma reformulação também urgente do plano de cargos e carreira.
E é bom lembrar, né, professora Ivete, que além dos professores, os servidores da educação de Pernambuco, assistentes administrativos e analistas educacionais, todos esses profissionais também fazem parte aí dessa luta aí do Sintep, né?
Isso, nós somos uma categoria só, que tem vários segmentos, tem vários cargos, tem várias funções, mas a ideia é a questão de quanto mais você está junto, mais você faz uma luta coletiva, mais essa luta tem força, né? Mas tem alguns segmentos que estão mais prejudicados do que outros, porque o que foi aprovado na nossa Assembleia é que nenhum segmento ganharia abaixo do piso salarial do magistério. O piso salarial do magistério hoje está R$ 2.886. Você tinha os contratos temporários, quer dizer, ainda tem os contratos temporários que ganham abaixo disso. O governo anunciou uma mudança, né? Estamos esperando que o projeto de lei chegue na Assembleia Legislativa, mas ele anunciou que seria a partir de junho, né? Quer dizer, teria que ter um retroativo a partir de junho, já que a lei ainda vai ser aprovada na Assembleia Legislativa. É o atendimento de parte dessa pauta de reivindicação, mas os analistas merecem uma atenção especial, porque os analistas de 1.300, de 1.400 para 2.800 são uma diferença muito grande do piso salarial do magistério. Então, o que a nossa Assembleia aprovou é que ninguém da educação poderia ganhar abaixo do piso. O piso salarial do magistério seria o piso para todos os segmentos, né? Então, realmente, a situação dos analistas, ela merece uma atenção especial, né? Merece travar uma luta aí com urgência em relação a essa reformulação. E é isso que a gente pretende fazer, sem descuidar, é claro, né, da carreira, do plano de cargos de carreira, sem descuidar do conjunto dos efetivos, sem descuidar dos ativos, sem descuidar dos aposentados. Vamos cuidar, né, de lutar para todos os segmentos, em especial para aqueles segmentos que têm a sua situação de forma aviltada, né, de forma mais gritante. Desse ponto de vista, a gente tinha destacado os contratos temporários, que ganhava abaixo do piso, e tínhamos destacado também a situação dos analistas. Vamos ver se o governo apresenta alguma proposta para que os analistas saiam dessa situação absurda, vergonhosa, né, que é impor que trabalhadores graduados, que passaram 4, 5 anos numa universidade, tenham que ganhar praticamente um salário mínimo.
Nós estamos conversando com a professora Ivete Caetano, né? Professora de História, concursada desde 1985, né? Foi, inclusive, né, professora? A senhora foi fundadora do Sintep em 1990. Ela fez parte aí da primeira e segunda direção do sindicato. Professora Ivete, com relação ao retorno às aulas, né? Vocês fizeram no ano passado várias assembleias, no início desse ano também, inclusive estado de greve, mas as aulas retornaram. Como é que o sindicato, o Sintep, analisa, né? Analisa aí essa volta às aulas, se está ocorrendo tudo de forma normal?
Nós temos uma assembleia na quinta-feira. Nós temos uma assembleia na quinta-feira para a gente analisar essa situação do retorno ou não. Nós esperamos que o governo nos receba hoje, porque o que nós aprovamos em assembleia, o que a categoria, a opinião da categoria, é que um retorno ele só se torna um pouco mais seguro, um pouco, não é totalmente seguro, após a segunda dose da vacina, né? A imunização ela estaria mais completa após a segunda dose da vacina. Como isso foi muito diferente dependendo do município, né, dependendo da vacina, a gente não tem uma data específica. Nós vamos entrar agora em recesso no dia 5, é um recesso do meio do ano tradicional. Esse recesso vai até o dia 22. A gente vai ter uma janela aí de maior, né, segurança, porque não estaremos em sala de aula, não estaremos na escola. E o processo de vacinação mais demorado para a segunda dose é da AstraZeneca, né, que são 3 meses. E aí eu acredito que quem se vacinou com a AstraZeneca lá para início de agosto, meados de agosto, é que vai estar com uma condição de imunidade maior, né? E dizemos que isso, a vacinação não é o único elemento que garante uma segurança sanitária. Isso significa dizer que todos os protocolos precisam continuar, né? O protocolo de distanciamento, o protocolo de máscaras, né? Porque a vacina ela apenas impede um adoecimento grave, impede inclusive, né, a questão de impedir o óbito, mas não impede o adoecimento. As pessoas ainda podem se contaminar, ainda podem contaminar outras pessoas. Então, há sim que manter no retorno, um possível retorno depois do recesso, todo aquela rodízio, para que não haja aglomeração, o rodízio de turmas, o rodízio de estudantes em cada turma, porque tem que garantir que as cadeiras elas não passem, não sejam um espaço menor do que 1,5 metros, né, de distanciamento, né? Você também não pode achar, porque está vacinado, pode aglomerar uma sala de aula de 45 estudantes, Não tem condição de fazer isso ainda e vai continuar o trabalho remoto, porque também a pandemia não terminou, né? A pandemia só vai terminar, dizem os especialistas, quando mais de 70, 80% da população estiver vacinado, você tem um controle maior, quando o número de internações e UTI também cair drasticamente, e esses indicadores vão ficar acompanhando. Então, requer que, mesmo depois do recesso, requer todo o cuidado dos protocolos e vamos ficar atentos e a qualquer denúncia dos trabalhadores em educação em relação a protocolos que não estejam sendo seguidos. Esperamos também que o governo nos dê hoje um parecer de como é que está o processo de vacinação. Quantos trabalhadores em educação já foram vacinados? Eles haviam dito que no mês de junho, né, no mês de junho, todos os trabalhadores em educação estariam completados a sua vacinação na primeira dose, mas não sabemos porque não temos esses dados ainda dos municípios. Esperamos que o governo essa semana nos forneça esses dados para que a gente tenha uma ideia melhor de como é que está o processo de vacinação da categoria.
Ok, professora Ivete Caetano, muito obrigado pela sua atenção. Quando tiver alguma novidade para os professores aqui do Sertão, do Araripe, Sertão Central, que nos escuta também através do sistema Betson, estamos sempre abertos, professora. Muito obrigado.
Muito obrigada, Gonçalves. Dizer também aí que no Núcleo Regional nós teremos o nosso pessoal da coordenação do Núcleo Regional do Araripe, que é a companheira Vilma, a professora Vilma, a Rosailza, Kátia, Genildo e Elias. São cinco companheiros que também foram eleitos aí na região para nos ajudar coletivamente nessa luta que é imensa, né? E também agradecer a oportunidade a você, desejar a sua equipe saúde, desejar a seus ouvintes saúde e vacina o mais rápido possível.
Saúde, saúde para todos. Conversamos com a professora Ivete Caetano, professora concursada desde 1985, que assumiu agora o Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Pernambuco. Agora, 8 horas em ponto, intervalo aqui na Arari, o Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.